no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:32, céu com nuvens. A temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2016. Pelo direito ao trabalho, 70% das empresas mineiras não cumprem ou cumprem apenas parcialmente a lei de cotas para pessoas com deficiência. A lista do fim do mundo, nomes grandes da República estão entre delatados por diretor da Odebrecht em acusação de receberem propina da empresa. Parabéns, BH. Cidade se renova aos 119 anos com reocupação da região conhecida como Baixo Centro. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Pais e responsáveis de estudantes que desejam ingressar na rede pública de ensino em 2017 devem ficar atentos. O período de matrícula começou hoje e vai até a sexta-feira, dia 16. Os cadastrados aqui de BH já receberam uma carta com a orientação da escola para a qual o candidato foi encaminhado. Já os cadastrados do interior devem procurar os postos de cadastramento de seu município ou a Superintendência Regional de Ensino da localidade para saber a qual escola foi encaminhado. Quem fizer a matrícula dentro do prazo estabelecido terá a vaga garantida em escola perto de casa. Para efetivar a matrícula, além de preencher a ficha, deve levar cópia e apresentação do original da conta de luz da residência do candidato ou outro comprovante de endereço recente, cópia e apresentação do original da certidão de nascimento ou carteira de identidade e comprovante de escolaridade, quando for o caso de transferência ou retorno aos estudos. Quatro escolas mineiras tiveram um pedido de adesão aceito para o programa de fomento à implementação de escolas em tempo integral para o ensino médio. 34 delas tiveram o pedido deferido, mas com ressalvas. É que eles precisam de ajustes na proposta apresentada. Todos os estados e o Distrito Federal vão ter escolas participantes nessa primeira fase do programa, com 290 mil estudantes de 586 escolas. O MEC vai fomentar essa política com investimento de 1,5 bilhão ao longo de 2 anos, com meta chegar a 500 mil estudantes no regime de tempo integral até o fim do programa.
Política.
República Brasileira treme depois da divulgação da lista de pessoas, de políticos que teriam recebido propina da Odebrecht na primeira das delações feitas após acordo de leniência da empresa. Nós vamos conversar agora com a repórter Soraya Fidelis, que vai trazer as repercussões, né, desse vazamento de pessoas delatadas por um diretor, ex-diretor da empreiteira. Boa tarde, Soraya Fidelis.
Boa tarde, Vinícius. Olha, na primeira das 75 delações dos executivos da Odebrecht, O ex-presidente da mega empreiteira, Cláudio Melo Filho, aponta, né, o presidente da República, Michel Temer, como receptor de Caixa 2 eleitoral, né? Temer teria recebido 10 milhões de reais em doações irregulares para sua campanha de 2014, quando era o candidato a vice, né, na chapa encabeçada pela então presidenta Dilma Rousseff do PT. O receptor direto de ao menos 4 milhões de reais desse recurso foi o advogado José Yunes, que atualmente ocupa um cargo de assessor no Palácio do Planalto. Três ministros do atual governo, Vinícius Moreira Franco, da Secretaria de Privatizações, Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, que ocupa a pasta das cidades, também aparecem nessa delação de Melo Filho. Outros membros do primeiro escalão do governo podem ficar comprometidos nas futuras delações dos executivos da Odebrecht, que ainda estão por vir. Para o cientista político da UNB, Universidade de Brasília, Davi Fleischer, as delações que vão ser homologadas apenas no ano que vem vão vir agora numa espécie de conta-gotas e vão contribuir para agonizar o cenário político num governo já enfraquecido pela crise econômica.
Tudo vai sair nas próximas semanas, mas vai ser oficialmente homologado pelo ministro Tiori Zavascki só em fevereiro, né, quando termina o recesso do judiciário. Então, é uma agonia a pinga-gota, né, em que os vazamentos estão saindo aos poucos. Né. Enfraquece o governo. O governo reuniu ontem uma reunião emergencial para tratar disso. Está, né, desgastando muito o governo Temer, porque não apenas o seu PMDB, mas o PSDB, PR, PP, etc., o PTB, outros partidos na coligação dele, tem gente delatada também. Aparentemente, o Odebrecht comprou Deus e todo mundo. Então agora Deus e todo mundo estão pagando.
Mas o vazamento do primeiro acordo de colaboração da Odebrecht destrói politicamente o governo Temer, que além de ser rejeitado por 63% dos brasileiros, segundo pesquisa do Datafolha, passa a ser alvo de chantagens no Congresso. É o que avalia o cientista político Rudá Risse.
O governo Temer está absolutamente destruído. Antes do impacto, o Datafolha fez uma pesquisa que revelou que a grande maioria da população quer a renúncia dele. 63% dos brasileiros querem a renúncia dele, eleição direta. O fato é que o governo está desintegrado e o que vai ocorrer a partir de agora é o que ocorreu com o governo de Dilma Rousseff. Primeiro, aumento das chantagens diárias dos partidos aliados. Segundo, o início da saída dos aliados do seu governo. Aliás, o governador Geraldo Alckmin, de São Paulo, já começa a solicitar afastamento do governo Temer para o PSDB não ser contaminado pelo descrédito desse governo.
Como as delações, Vinícius, de Cláudio Melo se referem ao ano de 2014, Temer não pode ser alvo de impeachment e nem mesmo deve responder a processos, já que os delitos não se referem ao atual mandato. Mas para estabilizar o cenário político e também atrair investimentos para a economia brasileira debilitada em quadro de recessão, o governo Temer deveria renunciar e provocar eleições diretas. É o que aponta e avalia o cientista político Rudá Risse.
Por mal, por bem, vai continuar. O Congresso está mais interessado em participar do gabinete, né, do ministério, e aprovar algumas emendas parlamentares, né? O Temer já está chamando esses partidos da coalizão para conversar. Eu acho que vão resolver essa questão do novo ministro em diálogo, né?
Essas delações, então, não enfraquecem a base?
Em certo sentido, sim. Até o Alckmin, que parecia que era um santinho, né, imune, até o codinome dele era santo, já foi atingido também. Né? Então, o PSDB está sem candidato, ficha limpa, né? A não ser que vão indicar o Tasso Gerissati como candidato, que, por enquanto, é ficha limpa.
Vinícius, na verdade, quem a gente escutou agora foi o cientista político da UNB, o Davi Fleischer. Segundo a avaliação dele, o governo Temer, o presidente Temer não vai renunciar e ele vai sim, pelo meio do diálogo, recompor a base aliada. Agora sim, então, a gente retoma uma sonora do cientista político Rudá Risse, que tem uma avaliação diferente desse cientista da UNB e, segundo Rudá, então, a estabilidade do país, estabilidade política, viria através de convocação de eleições gerais?
O ideal, sem dúvida nenhuma, seria o presidente Temer ter a leitura da magnitude do erro que vem cometendo e renunciar solicitando a convocação de eleições gerais. O país se acalmaria, porque mesmo na possibilidade de vitória de alguém que seja a favor das reformas, ao menos ele teria legitimidade pelas urnas e teria como debater essas reformas durante a campanha. Acho que é a melhor solução para equilibrar novamente o nosso país e atrair investimentos. Quem vai investir no Brasil numa crise diária desse tamanho nos próximos meses?
Vinícius, o ex-executivo da Odebrecht, então, ele também delatou os presidentes da Câmara, o Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, e do Senado, o Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. Ao todo, foram denunciados 7 senadores, 2 ex-senadores, 5 deputados federais, 6 ex-deputados e 3 ministros do atual governo. Entre os que tiveram no governo de Dilma Rousseff, no governo petista, os únicos citados pelo delator foram o ex-ministro da Casa Civil, Jax Wagner, que é do PT da Bahia, e o ex-senador Decídio Amaral, que é ex-PT do Mato Grosso do Sul. Por meio de notas de assessorias, Vinícius, praticamente todos os políticos citados nessa primeira delação do Odebrecht afirmam ser inocentes, negam ter recebido Caixa 2 e negam qualquer irregularidade em suas campanhas eleitorais. Alguns reforçam que nem candidatos foram no último pleito. É com você, Vinícius.
Ok, muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com os senadores Aécio Neves e Aloysio Nunes, ambos do PSDB, para debater a pauta de votações lá no Senado. Também estava prevista uma conversa sobre o nome de Antônio Imbassaí, deputado na Secretaria de Governo, que teria desagradado o chamado Centrão, um grupo de partidos com forte bancada na Câmara. Mais tarde, o presidente vai a São Paulo, onde vai receber o prêmio Líder do Brasil 2016, concedido pelo Grupo Dória, do prefeito eleito de São Paulo, João Dória Júnior. Uma pesquisa Datafolha, divulgada ontem, mostra que 51% da população considera o governo Temer como ruim ou péssimo, 34% acham regular, 10% ótimo ou bom e 5% não sabe ou não respondeu. 63% dos entrevistados acham que Temer deveria renunciar até o fim do ano para que ocorram novas eleições. Em pesquisa de intenção de voto, o ex-presidente Lula estaria à frente em qualquer cenário no primeiro turno. No segundo turno, Marina Silva seria vitoriosa em qualquer dos cenários testados. Foram ouvidos 2.828 eleitores com 16 anos ou mais, entre os dias 7 e 8 deste mês. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Trânsito.
Atenção, moradores, motoristas de Belo Horizonte, hoje o trânsito na Praça da Liberdade vai ser alterado das 6 à meia-noite devido à inauguração da iluminação de Natal e da Casa do Papai Noel. Os locais vão ser sinalizados com faixas de tecido para orientação aos condutores. Hoje ficam interditadas a Alameda da Educação entre Gonçalves Dias e Avenida Brasil, Avenida da Segurança entre Brasil e Gonçalves Dias e Brasil com Sergipe e Bias Fortes com Bahia. A partir de amanhã, serão feitas alterações pontuais no tráfego para facilitar a visitação. Mais informações em bhtrans.pbh.gov.br. Neste momento, há trânsito lento no viaduto leste, no sentido centro, no entorno da rodoviária e na Avenida Afonso Pena, no sentido rodoviária, entre Rua dos Caetés e Avenida Carandaí. Meio-dia e 46, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de educação com o professor Luciano Mendes.
Jornal UFMG.
Eu já disse, ele é meu amigo. A gente tava conversando coisa de trabalho.
Trabalho? Conversando perto daquele jeito?
A cada 15 segundos, uma mulher é vítima do machismo no Brasil. Não feche os olhos nem tape os ouvidos para a violência contra a mulher. Denuncie. Disque 180. Apoio UFMG Educativa. 104,5.
Jornal UFMG. Internacional.
Meio-dia 47. O ministro das Relações Exteriores da Itália, Paolo Gentiloni, foi escolhido pelo presidente do país, Sérgio Mattarella, para formar um novo governo como primeiro-ministro. Ele vai ocupar o lugar de Matteo Renzi, que renunciou após a população rejeitar em referendo uma proposta de alteração da Constituição. Gentiloni é do mesmo partido de Renzi, o Democrata, e deve acelerar a votação de leis que vão permitir a convocação de novas eleições no país.
Educação.
Na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes, faz um balanço dos últimos acontecimentos de violência policial e depredação de espaços da UFMG em manifestações contra a PEC 55 e a reforma do ensino médio. Ele faz um apelo para que a universidade saia fortalecida desse processo.
Professor Luciano Mendes, na semana passada a gente teve mais um momento aí de enfrentamento com a polícia interrompendo manifestação de estudantes secundaristas e também universitários que lutam contra a PEC 55 e contra a medida provisória, né, que institui a reforma do ensino médio. E a UFMG foi local, né, dessa ação policial, né, com bombas, tiros de borracha, ação de helicóptero. E é a segunda vez que isso acontece, né, nesse período agora aí de tensão, de crise política com relação a esses dois projetos aí que podem mudar bastante a vida do brasileiro. Bom, professor, o que o senhor avalia dessa situação, né, que esses alunos e até professores enfrentaram na semana passada?
Então, o que a gente observou, Vinícius, foi mais uma vez a ação truculência, autoritária e ilegal da Polícia Militar de invasão do campus da UFMG na Pampulha. Arbitrária, foi extremamente violenta e ilegal, porque a UFMG é um território federal e, portanto, a PM não tem jurisdição sobre esse território, a não ser se for autorizada e chamada. Nesse sentido, esse episódio se liga àquele episódio anterior de invasão, mostrando o quanto que a Polícia Militar Mineira está despreparada para o enfrentamento dos conflitos inerentes à vida democrática. A vida democrática implica em manifestação, a liberdade de manifestação, o direito de manifestação, ainda mais e sobretudo quando essa manifestação é legítima e em defesa dos interesses da maior parte da população.
Ocorreu outro fato também no mesmo dia e no dia seguinte, um que foi a depredação da Faculdade de Letras, né, de uma área da Faculdade de Letras aqui da UFMG, e também ocorreu invasão do restaurante universitário 1, né, do setorial 1, que fica ali perto da Faculdade de Educação, e isso foi uma ação feita aparentemente, né, por estudantes. Tem alguns vídeos circulando na internet. Queria saber do senhor, né, como é que fica essa situação quando, né, tem esse grupo fazendo um movimento que acaba, né, provocando, fazendo esse tipo de ação.
Eu acho que a ação dessa semana, dos alunos ou com outras pessoas, mas certamente parece que tem envolvimento de alunos, eventualmente de professores, isso tudo está sendo averiguado e investigado pela UFMG e certamente levará algum tipo de punição para os responsáveis, como eu acho que deve ter. Por outro lado, do ponto de vista político, essa ação de depredação da Faculdade de Letras, do restaurante setorial, e em nada contribui para o fortalecimento da luta dos estudantes e da luta de todos nós, professores, da comunidade acadêmica da UFMG. Eu acho que é um episódio que tem que ser condenado por todos nós, que defendemos a UFMG, que defendemos as políticas públicas, defendemos o direito dos alunos de se organizarem, de se manifestarem, defendemos o direito dos alunos de ocuparem, mas definitivamente isso não pode significar defender o direito de depredação, o direito de agressão ao patrimônio público, de destruição do patrimônio público. Certamente é a ação de um grupo minoritário na UFMG, é de um grupo minoritário de alunos, e eu acho que isso deve ser avaliado pelos alunos e investigado e deve ser avaliado pelos alunos, que vários dos quais já se manifestaram contrário a isso, mas também acho que a UFMG, nas suas instâncias superiores, tem que estabelecer canais de averiguar o que, que aconteceu e, eventualmente, se for o caso, de punir os responsáveis.
Sim. E, professor, qual que seria a saída para essa luta que os estudantes estão travando, professores também, mas principalmente estudantes que estão aí no fazendo um movimento de ocupação, tanto para atingir os objetivos deles, quanto, né, para convencer mais pessoas de que essa luta é legítima, de que ela é necessária?
Vinícius, eu tenho receio, já disse isso para alguns colegas, que a UFMG saia desse todo esse movimento intenso de discussão, que, infelizmente, a gente corre o risco de sair desse movimento todo mais dividido, digamos assim, a UFMG mais esfacelada do que ela entrou. Lembrar que o ano que vem é ano de eleição na UFMG e que é um ano atípico e que pode também ajudar a estabelecer mais divisão interna do que propriamente um elemento de coesão institucional. Nesse sentido, me parece que se a gente quer defender a UFMG, quer construir a UFMG forte, uma das possibilidades disso era garantir, nessa passagem desse ano para o ano que vem, uma ação mais conjunta, um esforço mais coletivo da UFMG, das suas principais lideranças acadêmicas e políticas, na ideia de que é preciso que a gente defenda a UFMG, fortaleça a UFMG, e isso significa e pode significar que a gente tenha que abrir mão de algum tipo de reivindicação específica para fortalecer a instituição como um todo. Se nós seremos ou não capazes de fazer isso, os próximos meses certamente dirá. A UFMG certamente não sairá a mesma de todo esse movimento.
Bom, professor Luciano Mendes, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Na próxima segunda a gente retorna então com a coluna de educação.
Isso mesmo, e até segunda-feira, uma ótima tarde para todos nossos ouvintes.
A coluna de educação com o professor Luciano Mendes vai ao ar toda segunda aqui no Jornal UFMG. E se você quiser, pode ouvir de novo lá no nosso site www.ufmg.br/rádio. Meio-dia e 55, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco vamos falar sobre a lei de cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho e também uma reportagem especial sobre os 119 anos de Belo Horizonte.
Jornal UFMG.
Invasões bárbaras. Músicas para derrubar o império. Todo domingo, às 5 da tarde. Invasões Bárbaras, você ouve aqui na Estação do Conhecimento.
ZYX414, UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Cidadania.
70% das empresas mineiras não cumprem ou cumprem parcialmente a lei de cotas para deficientes. Apesar disso, de 2014 para 2015, o número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho cresceu 21,93%. O dado foi divulgado na manhã de hoje pelo Ministério do Trabalho em um seminário sobre inclusão social. O evento reuniu empresas para a apresentação de um estudo inédito sobre deficientes e reabilitados no Brasil. A repórter Rafaela Brita tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. A lei de cotas, que completou 25 anos em 2016, estabelece que em uma empresa com mais de 100 funcionários, 2 a 5% dos cargos devem ser preenchidos por pessoas com deficiência. Em Minas, menos de um terço, ou seja, 930 das mais de 3 mil empresas existentes, cumprem integralmente a meta. Do total de mais de 60 mil cotas para reabilitados, 47% ainda faltam serem preenchidas para total inclusão. Para a auditora fiscal do trabalho e coordenadora em Minas do projeto sobre inclusão das pessoas com deficiência do Ministério do Trabalho, Patrícia Siqueira, vários são os gargalos para a exclusão dos deficientes. O principal deles é a forma como as empresas lidam com a política de cotas. Muitas vezes cumprem a lei por obrigação sem darem a devida assistência aos empregados.
A empresa, para se tornar mais inclusiva, ela precisa fazer uma sensibilização do seu quadro de empregados, mostrando e desmitificando a questão de deficiência, fazer o seu ambiente de trabalho se tornar inclusivo e acessível, e ter o seguinte raciocínio, que é o posto de trabalho que se adapta para receber a pessoa com deficiência.
Para a coordenadora da Rede Mineira de Tecnologia Assistiva e Superintendência de Inovação Tecnológica, Kátia Ferraz, o cenário de hoje é bem diferente de 50 anos atrás, quando havia ainda mais preconceito e exclusão. Ela acredita que a mentalidade da população deve mudar para que o número de contratações aumente.
Hoje é um cenário muito diferente de 50 anos atrás. Entretanto, toda a projeção ainda é focada na característica física da pessoa, como se a pessoa tivesse que atender aos anseios da empresa só por o cumprimento de cotas, a sociedade ainda não acreditasse no seu potencial de desenvolvimento e de crescimento dentro da empresa. Então, o que é complicado é que o cenário mudou, mas a mentalidade ainda não mudou. O que precisa é você pensar em diversidade, habilidade.
O evento continua hoje durante a tarde com discussões sobre deficiência intelectual e autismo, além de apresentação cultural. As inscrições podem ser feitas no próprio Sesc Palladium, onde ocorre o seminário. O endereço é Rua Rio de Janeiro, número 1046, no centro. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações.
De olho na cidade.
Belo Horizonte comemora 119 anos hoje. E nessa data especial, nós damos destaque para uma região muito movimentada da cidade, o Baixo Centro. Há décadas, a área é marcada pela boemia e também por histórias que misturam humor e violência. Nos últimos anos, a região passou por uma revitalização cultural e o público se tornou mais diverso, com mistura entre a juventude e a velha guarda. Confira mais na reportagem de João Pedro Viegas.
Rua Guaicurus, Viaduto Santa Teresa e as avenidas Santos Dumont e Arão Reis. Nos últimos 9 anos, essa região, que é conhecida como Baixo Centro de Belo Horizonte, tem recebido várias festas, intervenções e eventos culturais. Uma das atividades mais antigas deste processo de revitalização cultural é o Duelo de MCs. Criado em 2007, o duelo era realizado na Praça da Estação como uma forma de preservar e difundir a cultura hip-hop em seus moldes originais, enquanto expressão artística e estilo de vida. Mais tarde, o evento passou a ser realizado embaixo do viaduto Santa Teresa. O movimento artístico é realizado semanalmente e suas batalhas musicais geralmente abordam temáticas sociais. De acordo com um dos integrantes da família de rua, coletivo que organiza o evento, Pedro Valentim, a cada edição participam, em média, 1.300 pessoas. Segundo Pedro, inicialmente o público era formado majoritariamente por jovens de periferia. Mas hoje, a audiência é mais heterogênea. Para ele, isso é positivo porque dá voz para a periferia e também contribui para reduzir os preconceitos entre as classes A e B em relação ao Baixo Centro. Mas Pedro Valentim faz uma ressalva. Ele acredita que, apesar da onda cultural ser positiva, é preciso sempre respeitar o espaço das pessoas que há décadas já frequentam essa região, como pessoas em situação de rua e profissionais do sexo.
Tem que tomar muito cuidado para a gente não transformar esses espaços no gentrificar mesmo. Independente das ações de cultura, da cultura hip hop, do carnaval, do teatro, enfim, dessa região da cidade, a gente tem outros públicos que já têm uma relação com esses espaços. Um desses públicos é a população em situação de rua mesmo. Então como que a gente dialoga com essas pessoas? Como que a gente ocupa esses espaços, entendendo que esses espaços antes já estavam sendo ocupados por essas pessoas, assim, de não gourmetizar mesmo assim, o baixo centro, para não transformar os espaços numa coisa que eles não são. Assim.
O clima de contracultura e de boemia que o baixo centro tem e que o Pedro Valentim do Duelo de MCs defende já existe desde a década de 1950. Isso porque, no projeto original do engenheiro Arão Reis, o comércio de BH ficava concentrado entre o mercado, hoje rodoviária, e a estação de trem, atual Praça da Estação. Galpões e lojas dos grandes atacadistas e varejistas da cidade eram encontrados nas imediações da Rua Guaicurus, assim como uma embrionária área industrial. Em bairros próximos, como Lagoinha, morava a população de trabalhadores. É o que explica a presidente da Fundação Municipal de Cultura, Michele Arroio. Segundo ela, tudo isso conferia uma característica boêmia de Porto, com muita gente que não era da cidade, e acabou formando o meretrício. Michele Arroio destaca ainda que, em diversos períodos, o Baixo Centro sofreu tentativas de higienização.
No início, a região da Guaicurus, você tem aí um misto de um lugar que vai ser ocupado tanto por uma população mais de baixa renda, marginal, que não tinha um lugar nessa nova capital, e ao mesmo tempo por pessoas que tinham recursos financeiros e que vinham à capital para resolver as suas questões e que também frequentavam essa região da cidade. E aí você tem várias tentativas, sim, de expulsar essa população mais característica do centro da cidade, usos considerados marginais. Esses movimentos eles sempre acontecem, infelizmente, até hoje, mas que nunca teve um resultado efetivo.
Desde 2008, o estudante de direito Rodrigo Fernandes, de 31 anos, frequenta os eventos culturais no Baixo Centro como o Duelo de MCs. Durante esses 8 anos, Rodrigo percebeu mudanças nessas intervenções culturais.
Antigamente, tinha um clima mesmo de contracultura ali, de movimento de, tipicamente de rua mesmo, de contestação. Então eu comecei aí na época do rap. E aí acabei conhecendo ali o Nelson Bordel, o bar ali, que sempre juntou meio que essa aura assim, de contestação mesmo, né, de gente alternativa. Eu senti que antigamente era um lugar ali para isso. E depois parece que diminuiu mesmo a coisa, já não ficou mais tão autêntico assim, na minha percepção. Não é mais uma coisa que ebulia ali das ruas, parece que já ficou uma coisa de fora, não é mais de dentro para fora.
O famoso bar Nelson Bordello, localizado na rua Araão Reis, citado por Rodrigo Fernandes, se transformou em 2014 no Baixo Centro Cultural. O espaço oferece serviço de bar, danceteria e promove oficinas e exposições. Um dos sócios do Baixo Centro Cultural, Yuri Leite, mais conhecido como DJ Yuga, explica como nasceu a ideia de criar o espaço Baixo Centro.
A região ali foi sempre visto um certo desprezo por certas partes, né, da população, mas aí começaram a ter alguns movimentos ali naquela região, movimentos culturais. E aí, aos poucos, o pessoal foi se interessando por aquele movimento, aí começou a ser frequentado, né, por um público mais alternativo, a fim de explorar mais a cidade. Com toda essa movimentação, acabou que a gente não tinha como não apostar desenvolvendo junto com ali com a região, né, justamente por causa dessa movimentação cultural. Então, acho que a gente era mais nesse esquema aí de tentar ser um QG do nosso trabalho e aglutinar um pouco ali.
Outro ponto do Baixo Centro que também tem feito parte dessa revitalização cultural é o Hotel Diamante. Durante a semana, ele funciona como um bordel, mas aos finais de semana, o prédio localizado entre as ruas São Paulo e Curitiba tem sido ponto de encontro de jovens de classe média. Isso porque ali foi criado, desde 2014, o Puta Espaço Cultural, centro dedicado a festas e ao teatro. Com produção de Vanessa Bugri e repórter João Pedro Viegas.
Agora 1h06, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio e também nas nossas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Rafaela Brita, Soraya Fidelis, Vanessa Bugri e João Pedro Viegas. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.